a todos os. Alô, ei. Boa noite a todos os vereadores, aos funcionários da casa, a todos os presentes aqui no plenário hoje, né, nessa noite de hoje. Uma saudação ao senhor Milton Xavier Júnior, senhor Augusto César, senhora Patrícia Cabral, todos extensionistas da Emater de Minas Gerais, onde vem aqui nessa noite de hoje, em reunião ordinária, fazer aquela prestação de contas que a gente acompanhou no ano de 2012, ou 2013, 14 e 15 dessa legislatura, e vem aqui hoje, acredito que fazer a prestação de contas do ano de 2015. São sempre bem-vindos à Emater, a gente sabe da importância de vocês aqui no nosso município. E assim, eu vou fazer iniciar a sessão. A gente tem pouco, o expediente hoje é curto, são poucos requerimentos. E na hora que terminar essa votação do expediente, a gente vai passar o comando da casa para vocês, para que vocês possam fazer a prestação de contas de vocês. Uma saudação especial também aos amigos rionovenses presentes aqui no plenário, ao Alê, sob a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta sessão ordinária da Câmara Municipal. Só justificando aqui a ausência do presidente da Câmara, Sebastião Esperança. Ele pediu para me estar presidindo essa sessão no dia de hoje, porque ele tem um compromisso político na cidade de Juiz de Fora, onde nesse mesmo horário ele justificou que estará encontrando com deputado federal e deputado estadual para tratar de assuntos relacionados ao nosso município. Então, ele pediu para fazer essa justificativa aqui e constar em ata e nos anais da casa. Solicita a dispensa da leitura da ata 1277/2006 por todos os vereadores já terem tomado ciência. Coloque em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Solicita a secretaria. Isso, a ata. Tá bom. Então, ata aprovada com abstenção do vereador José Adriano por não estar presente na última sessão. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Boa noite, colegas vereadores, presentes na nossa Câmara hoje, aos funcionários da Mater. Requerimento número 048/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo à excelentíssima senhora prefeita municipal de Rio Novo, senhora Virgínia do Nascimento Ferraz. Vem requerer novamente a varrição na rua Tenente João Lobo Ribeiro, visto que várias vezes interpelou o funcionário responsável, seja que o mesmo relatou ter problemas de saúde e não poder subir à rua. Sugiro estudar a viabilidade do remanejamento do mesmo para uma rua que não seja íngreme, substituindo por outro funcionário, ou seja, troca de setores. E reitera os requerimentos número 049-2015 e 013-2016. Justificativa. Sabemos que esta é uma função muito importante, igual a qualquer outro setor na prefeitura. Portanto, tem que ser desempenhada com muito zelo e responsabilidade. Vários moradores cobram essa limpeza diariamente. Requerimento número 47/2016, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal informações sobre a ordem de pagamento de restos a pagar de 2014, nos valores de R$ 13.008,27, R$ 17.318,65, realizados à empresa JI Construtora Limitada, ME, nas datas de 11 de novembro de 2015 e 25 de novembro de 2015, respectivamente, perfazendo um total de R$ 30.326,92. Justificativa. Esse requerimento deve-se ao fato de que, ao analisar as notas de empenho, o vereador que este subscreve ficou em dúvida sobre qual o motivo de um recurso objeto do de convênio número 738/2010 para calçamento poliédrico em diversas ruas do bairro Cerâmica, só ter sido pago no fim de 2015. Além disso, um fato de maior relevância chamou ainda mais a minha atenção, que o boletim de medição número 03, no valor de R$17.318,65, não contém as assinaturas da Prefeita Municipal, da Engenheira da Prefeitura e do Engenheiro Responsável Técnico. Solicitamos que essas informações sejam prestadas de forma clara e em caráter de urgência, sob pena desta Câmara, após apreciação em plenário, tomar atitudes previstas na lei. Rio Novo, 27 de abril de 2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 46/2016 ao presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a matéria abaixo ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada de forma urgente a instalação do sistema de tratamento e distribuição de água potável para os moradores de Furtado de Campos. Justificativa. Mais uma vez, venho através do requerimento solicitado ao Poder Executivo providências em relação à instalação do sistema de tratamento e distribuição de água potável para os moradores do distrito de Furtado de Campos. Importante lembrar que referida solicitação já foi alvo de pedidos anteriores através dos requerimentos 088 de 2013, 01 de 2015 e 067 de 2015. Infelizmente, até hoje, a única resposta que obtive foi através do ofício 204/2013 da Prefeitura Municipal e do Gabinete da Prefeita, que informou à época que iria solicitar ao setor de obras uma avaliação no local. Pelo fato de ser um requerimento datado em 2013 e, principalmente, por se tratar de uma prioridade ao bem-estar dos moradores do distrito, solicito que este requerimento seja prontamente acolhido pelo Executivo Municipal. Rio Novo, 27 de abril de 2016, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Requerimento número 45/2016 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja providenciado de forma urgente o serviço de emissão do Cartão Nacional do SUS. Justificativa. Esse requerimento visa atender as diversas solicitações de rionovenses que reclamam do fato que esse serviço essencial é obrigatório ao município e obrigatório não está sendo realizado. Rio Novo, 27 de abril de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Requerimento número 44/2016 ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviada a solicitação abaixo ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal que seja disponibilizada em caráter de urgência em todos os departamentos e repartições públicas as seguintes informações aos munícipes: dias de atendimento, horário de funcionamento da repartição, departamento, inclusive interrupção para almoço. Justificativa. É fato recorrente sermos abordados por cidadãos revoltados com a situação de descaso com que vêm sendo tratados. Constantemente somos procurados por cidadãos reclamando que ao chegarem nas repartições, elas estão vazias ou fechadas. E o pior, não existe nenhum tipo de informação. Diante de tal fato, o cidadão se sente abandonado e, por isso, solicitamos maior atenção e o pronto atendimento da nossa solicitação. Rio Novo, 26 de abril de 2016, Dionísio Dadalto Neto, vereador proponente.
Agradeço ao secretário pela leitura do expediente. Ordem do dia. Requerimento 45/2016, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, que solicita ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, que seja providenciado de forma urgente o serviço de emissão do Cartão Nacional do SUS. Em discussão, requerimento 45/2016.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Eu gostaria de te pedir autorização para estar assinando junto. Uma vez, junto com você, esse requerimento, uma vez que, agora falando como funcionária, nós trabalhamos no sistema e, hoje em dia, nós precisamos de estar registrando o cartão SUS para o município ter o retorno da consulta. E isso tem nos dificultado muito, porque quando a gente interpela o usuário pedindo, exigindo o cartão SUS para estar colocando na sua ficha de FA, ele fala que o sistema está fora. Então, eu gostaria de estar te pedindo para a gente estar reforçando essa necessidade, que isso é bom para o município mesmo, é retorno para o município. Muito obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 45/2016, de minha autoria, vereador Guilherme de Souza Nogueira, assina junto a vereadora Dulcimar. Vereadora, só para complementar, esse requerimento também veio pelo fato de, no meio de semana, eu ter sido abordado aqui perto da Secretaria de Saúde por diversos munícipes que reclamavam do fato de já estar mais de 20 dias sem fazer emissão do cartão SUS, devido ao fato da funcionária responsável estar de licença e a prefeitura não ter disponibilizado novo treinamento, nova senha para outros funcionários. E estava sendo orientado a fazer o cartão do SUS em Guaianá, isso irá gerar transtorno e prejuízo para o município. Então, por isso que esse requerimento, em votação, requerimento 45/2016, que esse que aprova permaneça como se acha. Aprovado. Requerimento 46/2016, solicita, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado de forma urgente a instalação do sistema de tratamento e distribuição de água potável para os moradores de Furtado de Campos. Em discussão, requerimento 46/2016, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento 47/2016, também de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, solicita do Executivo Municipal informações sobre a ordem de pagamento de restos a pagar de 2014, no valor de R$ 13.008,27 e R$ 17.318,65, realizada a empresa JI Construções Limitadas na data de 11 de 2015 e 25/11/2015, respectivamente, perfazendo um total de R$ 30.326,92. Em discussão, requerimento 47/2016. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento 48/2016, de autoria da vereadora Dulcimar Prata Marques, vem requerer novamente a varrição da rua Tenente João Lobo Ribeira, visto que várias vezes interpelou o funcionário responsável, sendo que o mesmo relatou ter problemas de saúde e não poder subir à rua. Sugiro estudar a viabilidade do remanejamento do mesmo para uma rua que não seja íngreme, substituindo por outro funcionário, ou seja, troca de setores. E reitera os requerimentos 49/2015 e 03/2016, que tem o mesmo teor, que fala sobre a coleta de lixo no bairro Água Branca, ou no bairro Bela Vista, né? E também solicitando a reformulação da escala da coleta de lixo no bairro Bela Vista. Ou seja, todos relacionados ao mesmo bairro e ao mesmo assunto. Em discussão, requerimento 48/2016.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora proponente do Dulcimar Prata Marques.
Eu gostaria que esse requerimento chegasse até o funcionário pelo setor, e que não seja pessoal. O que acontece é que o funcionário, várias vezes que eu abordei, ele coloca, me mostra os medicamentos no bolso e fala que não aguenta subir a rua. Então, assim, acontece que a minha frente, até, né, legislando em causa própria, a minha frente da minha casa é o varro. Mas aí tem uma propriedade que ocupa 4 lotes na rua, em que tem um latão na beirada, lá em cima, no final da rua, que moradores vêm, jogam o seu lixo ali, o cachorro vai, entorna e vem trazendo para a nossa rua. Até meio da rua, ele consegue subir. E ele fala que ele não consegue subir o restante. E é justo na casa, onde da frente da minha, onde o lixo fica mais depositado. E assim, hoje, o que me chamou a atenção, essa semana, foi os moradores, parece que fizeram um mutirão, e todos varreram a rua, e a gente passa, né? Acaba que é motivo de deboche. Então, eu já mostrei para eles e vou tornar a mostrar. Estou levando cópia hoje, porque fica parecendo um descaso. Não é nada pessoal ao funcionário. O funcionário tem muitos anos que está conosco. É um funcionário que já teve peso. Hoje a idade acomete. A gente sabe que isso, né, vai chegando à ordem natural. E ele fala para mim todas as vezes, eu não vou subir porque eu não estou aguentando, eu não tenho saúde para isso. Então, quem remaneja? Que ele venha para uma rua plana e que bota um novo aí para estar subindo lá. Né? Só isso que eu tenho a falar. Obrigado.
Ainda em discussão, requerimento 48/2016, de autoria da vereadora Dulcimar Prata Marques. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Uma boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes, sejam bem-vindos. Né? Pessoal da Imater, as moradoras do bairro Renascer, sejam bem-vindas. Na verdade, o problema do lixo é geral, né? A questão da limpeza. Nessa semana mesmo, nós fomos interpelados várias vezes, sobretudo através das redes sociais, da ausência de coleta de lixo em diversos bairros por vários dias, né? Nesse sentido, eu acho que qualquer requerimento que venha reforçar esse pedido, nós temos que dar entrada, tendo em vista que foi até anunciada uma reunião que houve com os funcionários, no sentido de acabar com esses problemas. Mas parece que a partir da reunião a coisa piorou. Então, eu acho que tem que ter uma reformulação mesmo e gostaria de solicitar a vereadora para assinar junto o requerimento.
Eu até, gente, convido a todos para a gente ter essa força aí, né? Porque não só nessa rua, tem nem de Olobo, que tem essa subida, como as outras ruas, que tem sido de modo geral mesmo, vereador.
Ainda em discussão, o requerimento 48/2016, de autoria da vereadora Dulcimar, agora assinando junto o vereador Éder Lima. Mais algum vereador deseja assinar o requerimento? Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Boa noite a todos presentes, vereadores, eu assino junto.
Mais algum vereador deseja manifestar e assinar o requerimento? De autoria da vereadora Dulcimar? Palavra ainda em discussão sobre o requerimento 48, junto, com a vereadora Dulcimar.
Senhor presidente, junto a esse requerimento, tem o requerimento de uma possível volta na coleta do lixo aos sábados, né? Essa mesma situação. Nós já tivemos a resposta da nossa prefeita com relação à contenção de gastos, né? Mas, gente, é inviável. O número de moradores aumenta e continua a coleta terça, coleta quinta. Visto que foi feriado no dia 21, na quinta-feira, nós voltamos, todo mundo volta com o lixo para dentro das suas casas, para poder esperar novamente a coleta na terça-feira. Então, é estudar a viabilidade de estar retornando também essa coleta no sábado. Que a gente tenha, por outros meios aí, fazer essa economia. Mas o lixo aí fica insalubre, é uma coisa bem grave. Só isso.
Ainda em discussão, requerimento 48/2016. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Requerimento número 44/2016, de autoria do vereador Dionísio Dadalt Neto, solicita do Executivo Municipal que seja disponibilizado em caráter de urgência em todos os departamentos e repartições públicas as seguintes informações aos munícipes: dias de atendimento, horário de funcionamento da repartição / departamento, inclusive interrupção para almoço. Em discussão, requerimento 44/2016. Peço desculpa ao autor do requerimento de eu ter entrado com ele posterior, mas é porque inverteu aqui a ordem do dia, quando na verdade era o primeiro requerimento a ser discutido, mas na hora aqui de selecionar, mas de todo modo está em discussão. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
É somente para pedir ao vereador Dionísio, o autor, se eu posso assinar também junto como coautor do requerimento.
Então, requerimento 44/2016, de autoria do vereador Dionísio Dadalt Neto, assinando junto o vereador Éder Lima Moreira. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Mais algum vereador tem alguma solicitação, algum requerimento verbal para fazer? Antes que a gente possa, com a palavra, vereador Éder Lima.
Só senhor presidente, que seja disponibilizado no site da prefeitura as respostas de todos os requerimentos que nós temos recebido do executivo desde o início do ano.
No site da Câmara ou da Prefeitura?
No site da Câmara.
Da Câmara.
No site da Câmara.
Então,
recebido pela Câmara, né?
Tá. Então, em discussão, o requerimento verbal de autoria do vereador Éder Lima, que seja disponibilizado no site da Câmara a resposta digitalizada de todos os requerimentos feitos por essa casa que o Executivo passa aqui, que responde, na verdade. Em discussão, o requerimento verbal de autoria do vereador Éder Lima. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como se acha. Aprovado. Mais algum vereador deseja fazer algum requerimento verbal? Então, a palavra está livre aos vereadores. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Senhor presidente, na verdade eu estou trazendo uma informação sem eu ter ido verificar em loco, mas existem mais de três ou quatro pessoas que falaram comigo que está havendo extração de ouro em Rio Novo. Sinceramente, eu até ri, mas já estou sabendo que pode ser verdade mesmo, né, nos arredores do Moinho Velho, alguma coisa próximo, né, do nosso rio mesmo, até no nosso rio. Então, nós, se estiver acontecendo, se tiver mesmo acontecendo a extração, isso pertence ao município, né? Estou querendo dizer a regulamentação disso. Então, nós precisamos verificar e cobrar do executivo, através do ofício, se eles têm ciência disso, se estão acompanhando, né? Porque, afinal de contas, eu sei que na história do Rio Novo, aqui era pertencido aos sertões proibidos, né? O Tiradentes, por exemplo, foi, quando era capitão, ele foi até encaminhado à região para ver a possibilidade da existência de ouro aqui mesmo. De repente, não sei quantos anos depois a história reaparece, o município precisa estar ciente disso. Sobretudo pelas questões ambientais que são ligadas a esse tipo de extração.
O vereador foi abordado sobre essa questão dos portos em nosso município. É uma questão também que eu acho que seria a hora da Câmara cobrar também do Executivo em relação à instalação do CODEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que desde 2013 que se arrasta essa história, e eu não tenho ciência da instalação desse conselho, visto que já em 2013 já se falava que as liberações ambientais de nível 1 e 2 passaria a ser responsabilidade do município. Então eu acho que realmente tem que ser enviado para o executivo, ver se o executivo tem ciência de alguma suposta extração, e eu acho que também tinha que encaminhar um ofício à SUPRAM, que é a Superintendência Regional de Meio Ambiente, para saber se lá na SUPRAM, na ausência do CODEMA aqui, se foi dada entrada a algum pedido de extração aqui nos arredores do Rio Novo. Mas realmente eu acho que tem um ofício válido. Eu até vou direcionar, na hora que eu passar para o presidente Sebastião Esperança, para que ele procure assessoria jurídica para formalizar um ofício bem embasado, mas realmente também já chegou aos meus ouvidos essa suposta extração. Cabe a nós averiguarmos, ver se realmente está acontecendo, e se tiver acontecendo, está acontecendo dentro da legalidade. Ainda a palavra está livre, com a palavra o vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários da casa, os presentes. Com relação ao que o vereador Éder Lima levantou, eu procurei me informar e, segundo o funcionário Ronan Januzzi, eles estão documentados, mas é verbalmente, né? Então, acho que mais do que justo essa casa enviar o certo seria o executivo, teria que fazer isso, né? Mas já que não toma atitude, essa casa mandar um ofício, né, justamente para o SUPLAN, para ver se realmente eles têm essa documentação. Mas eu pedi palavra, senhor presidente, como presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, e na reunião passada, aliás, não foi na outra, não foi anterior, foi levantada a questão do abaixo-assinado do pessoal da Copasa, né? Então, eu já conversei com o vereador, com o funcionário Wilson, e ele já confeccionou as folhas. Eu gostaria de passar para que os vereadores dão uma olhada, se quiser acrescentar alguma coisa, né? E só falta agora o presidente disponibilizar o carro de som, né? Informando aos munícipes que o abastinado já está à disposição a partir de segunda-feira. Só isso, presidente.
Parabéns ao vereador Vinícius, presidente da Comissão de Saúde, que eu acho que é isso aí. Eu acho que todos os assuntos que são colocados em debate aqui dentro dessa casa, eu acho que cabe a nós tomarmos as atitudes para não deixar cair no esquecimento. Então, o assunto Compass é um assunto que traz muita responsabilidade a todos nós, enquanto legisladores, e eu acho que é um passo importante já essa confecção para elaborar essa vacinada e, consequentemente, a gente juntar com outros materiais que a gente possa ter para formalizar uma denúncia bem elaborada que possa realmente trazer uma resposta positiva aos moradores de Rio Novo. Então, vou, assim que estiver passando sobre o acontecimento da reunião ao presidente, vou estar falando com ele sobre o andamento da lista, porque agora também depende muito da direção dessa casa da presidência para que coloque carro disponibilizando, que autorize a fazer a divulgação no site, que procure outros mecanismos, entidades também para deixar essa base assinada para que a gente possa. Às vezes a gente sabe que se deixar só aqui na Câmara, pode não funcionar, pode vir pouca gente, mas se a gente fazer uma parceria, deixar numa escola, deixar numa entidade religiosa, outro tipo de entidade, a gente pode ter um resultado muito maior. Mas, de qualquer forma, é importante, ainda mais que foi divulgado no jornal, que esse passo, que a gente possa estar caminhando nesse sentido. Com a palavra, vereador Vinícius Araújo.
Inclusive, só para complementar, senhor presidente, eu não sei se foi o vereador Éder Lima que sugeriu que colocasse o título de eleitor no abastecimento. Teve um vereador, mas o que acontece? A loja maçônica, há pouco tempo, fez um abastecimento também com relação à corrupção. E justamente o empecilho maior era o título eleitor, que quase ninguém leva o título eleitor, né? Geralmente eles andam com a identidade e CPF. Então eu achei por bem não colocar, mas se os vereadores quiserem, entendeu? Está aberto aí quem quiser acrescentar alguma coisa. Então por isso que foi até a sugestão do Wilson mesmo. Falou, Vinícius, você lembra do abastinado, a gente tinha que ter o título eleitor. E quase ninguém, às vezes, vinha assinar e não levava o título. Então por isso que eu não coloquei, mas se a maioria quiser que coloque, né, fica à disposição.
Com certeza, com a palavra vereador Éder Lima.
Na verdade, a ideia de colocar o título não foi uma ideia minha. Se eu não me engano, aí a gente precisa verificar com o advogado, procurador jurídico da casa. Eu acho que o documento para um abastecimento ter validade é a comprovação de que a pessoa é cidadão, né? É cidadã. E o título, né, é o que dá a ela essa condição para poder eleger e votar, e fazer, né, inclusive elaborar leis de iniciativa popular. Eu acho que é por isso que tem essa exigência. Eu acho que a gente podia consultar o procurador jurídico. Se ele falar que não, eu já dei uma olhada, está excelente o modelo, né? Senhor presidente, só para complementar, a questão da possível extração de ouro no município, ela precisa ser averiguada, porque eles usam uma química, o mercúrio, metal pesadíssimo, e isso na água a gente sabe já o estrago que causa. Por isso que é bom a gente levar isso adiante. Senhor presidente, aproveitar que, para não pedir de novo a palavra, eu estive presente na reunião, graças a Deus teve a reunião sobre a funcionária Marise, a Flórida e os outros funcionários, né? Eu e o presidente estivemos presentes, junto com o sindicato dos servidores, junto com a funcionária Aquileia, que representa a outra parte, junto com a Marise, junto com o advogado da Câmara e o advogado da Prefeitura, que é o doutor Geraldo, o assessor, né, de advocacia. Lá ficou definido que vamos ter outra reunião, né? Na verdade, parece que está surgindo um entendimento de reformulação do projeto para que seja atendido as duas partes, desde que chamem todos os funcionários para um diálogo, aquilo que a gente tem cobrado há muito tempo. E, além disso, o que tranquilizou um pouco a gente é que a funcionária Marise conseguiu uma liminar da justiça, né, do fórum aqui da doutora Ivone, que garante a ela a permanência na escola e na prefeitura. Então, querendo ou não, a gente ganhou um prazo para dialogar e chegar num denominador comum que não prejudique nenhuma das duas partes.
É importante esse retorno do vereador Éder Lima em relação a esse projeto. Para aqueles que não sabem, aqueles que estão aqui hoje, é um projeto de lei complementar 001/2016, que o Executivo enviou essa casa, alterando a nomenclatura de um cargo já previsto no plano de cargos e salários da Prefeitura. Então, como haviam vários funcionários envolvidos, acabou gerando um desgaste, uns se sentiram prejudicados, outros estavam achando que o projeto estava legal. Então a Câmara tomou a atitude de devolver esse projeto ao Poder Executivo para que lá começasse tudo novamente, entendimento entre os funcionários, entendimento entre as classes, para aí depois, quando o projeto tivesse já modeladinho, essa casa pudesse votar com a consciência mais tranquila, com a certeza que não estará prejudicando ninguém. Então é importante, mesmo que tenha outra reunião, saber que está caminhando e que principalmente está caminhando para o entendimento. Em relação ao abacinado, só para transmitir aqui a todos que estão no áudio da Câmara e os presentes, o abacinado é abacinado, água potável, tratamento e distribuição. Nós, moradores de Rio Novo, viemos respeitosamente, através desse abacinado, solicitar melhorias no sistema de tratamento e distribuição de água potável em nosso município. Aí cada morador que está insatisfeito com o serviço prestado pela Copasa coloca nome, RG, CPF, endereço, bairro, a solicitação, o que de ruim está acontecendo. Por exemplo, a água não chega na minha casa, está tendo vazamento em frente à minha casa, a conta está vindo 3 contas no mesmo mês. Então colocar a solicitação e assinatura, para que aí sim possa se criar um documento de insatisfação popular com a aprovação em plenário da Câmara, para que possa se oferecer a denúncia ao Ministério Público. Ainda com a palavra livre, com a palavra vereadora Dulcimar.
Eu só queria estar falando com relação à reunião que teve. Eu gostaria que constasse em ata, porque na primeira reunião eu estaria presente, tá, na terça-feira. Como ela foi agendada novamente, né, para quarta-feira, aí impossibilitei de estar presente. Mas venho acompanhando e já sabia como que está o trâmite, que vai haver uma reformulação, ele volta para o Executivo, e que houve um acordo de uma nova, nessa reformulação, uma reunião com todas envolvidas. E é só isso que eu queria que constasse, porque eu faço questão de estar presente nas próximas, né, visto que as servidoras estão aí com a gente dia a dia. Só isso.
Com certeza, vereadora, estará no áudio, nos anais dessa casa e também em ata a sua justificativa. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, eu gostaria de conceder... Sim, Ana. Com certeza. Ale, a sua contestação é de extremo valor. E eu acho que, assim, o cargo de secretário de saúde a gente tem que estar sempre convocando aqui nessa Câmara. Eu acho que, assim, a última vez que o Lúcio esteve aqui foi no meio do ano passado, salvo engano. Eu acho que agora tem outro coordenador de saúde. Eu acho que está na hora da Câmara convocar novamente a presença do secretário de saúde aqui, para a gente estar fazendo contestações em relação à vigilância sanitária. A gente está fazendo algumas contestações em relação à falta de medicamento do município, em relação ao funcionamento do anexo ao Hospital Santa Casa, do posicionamento atual do município perante a situação da Santa Casa. Enfim, tem várias situações que estão ocorrendo no município, como está acontecendo da vigilância sanitária, que eu acho que eu vou colocar como sugestão para a próxima reunião. A gente está convocando a presença do secretário de saúde atual aqui nessa casa, para que a gente possa sabatinar novamente e retirar várias dúvidas. Por quê? Porque às vezes o requerimento ele fica sendo uma coisa muito fria, E a presença em loco do secretário aqui, a gente consegue extrair muito mais, a gente consegue trazer a população para aqui dentro da Câmara, para que a gente possa questionar, fazer as perguntas, eu acho que fica sendo muito mais válido. Mas eu concordo com você e vou estar sugerindo na próxima reunião que a gente convoque o secretário de saúde aqui, não só para esse tema, que é um tema muito importante, mas também em relação, atualmente, como que está o índice de infestação do município, qual que seria a estrutura hoje em relação à DEM, qual que seria a estrutura do município hoje, caso aconteça vários casos, entendeu? Como está a situação de assistência pactuada em relação à odontologia do município? Por exemplo, eu fiquei sabendo que o município não está conseguindo fazer alguns procedimentos mais delicados em relação à odontologia, porque lá em Juiz de Fora não está atendendo, não sei se é porque é maquinário estragado. Então, tudo isso é coisa que a gente pode estar dirimindo as dúvidas aqui, estar perguntando, por exemplo, situação de Furtado de Campos, por que que não tem um planejamento para atender os moradores de Furtado de Campos em relação à odontologia, entendeu? Então, tem várias situações que, assim, que a gente vai estar levando, fazendo esse pedido, acho que através de um requerimento, para que a gente convoque o secretário aqui e aí com certeza a gente poder saber o porquê que esse serviço foi cortado, sendo que na época que eu trabalhava na prefeitura vinha um recurso específico para se manter a vigilância sanitária. Ok? A palavra ainda continua livre. Então, nesse momento eu gostaria de convidar aos amigos, se eu posso chamar assim, amigos dos Rio Novenses, amigos dos produtores rurais, da Emater, para fazer a apresentação aqui, que sempre nos deixa muito feliz a apresentação de vocês. Porque nessa crise que a gente vê o meio rural, o campo produzindo e sendo a maior fonte de renda ainda da nossa cidade, nos deixa muito feliz. Então, a casa de vocês, eu gostaria que quem fosse fazer a apresentação, ou se vocês forem revezar, pode ficar à vontade aqui no plenário, tá, gente?
Oi, som. Oi, oi, alô. Excelentíssimo, senhor presidente, é quem eu cumprimento. Boa noite aos demais vereadores. Vou procurar ser breve, ser mais objetivo na minha apresentação. Gostaria de registrar a presença dos meus colegas, pedir licença, né, aos colegas para fazer a apresentação dos resultados alcançados em 2015. Eu me dirijo a vocês, aos senhores e senhoras, com muita humildade, em respeito a esta casa, né, e vista que os colegas também têm a competência para fazer a mesma apresentação, mas eu acho prudente para nós, para a empresa, é um momento de a gente partilhar experiências do que foi construído no decorrer do exercício de 2015. Então eu vou seguir todo um protocolo que tem que ser seguido, que já é de praxe, que os senhores e senhoras já sabem. A empresa de assistência técnica do Estado de Minas Gerais é vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A nossa missão é promover o desenvolvimento sustentável por meio de assistência técnica e extensão rural, assegurando a qualidade de vida da sociedade mineira. Qual que é a nossa visão? Ser essencial à sociedade mineira com excelência na prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, para a promoção do desenvolvimento sustentável dos municípios de Minas Gerais. Então, né, dos decorreres dos anos anteriores, os senhores percebem que o texto, né, praticamente é o mesmo. A presença no Estado hoje, municípios conveniados da Emater, né, e nós somos mais de 2 mil profissionais, estamos presentes em 790 municípios atendidos, 93% do Estado, e 400 mil agricultores recebendo assistência técnica. Se os senhores repararem o mapa, pode ver que é um vestígio, né, mínimo que falta de abrangência para a cobertura total do território do Estado de Minas. Organograma, né, a presidência hoje, diretoria técnica, diretoria administrativa e financeira, diretoria de promoção e articulação. as assessorias, departamentos, no qual subdivide departamento técnico, departamento pessoal e departamento de recursos humanos, as nossas unidades regionais e os nossos escritórios locais. A nossa sede da Emater em Belo Horizonte, unidade central, né, Avenida Raja Gabaga, 1626, bairro Gutierrez, Belo Horizonte, CEP 30-441-194 e o site www.emater.mg.gov.br. Eu estou seguindo o protocolo porque eu acho mais interessante a gente se ater aos resultados do que foi construído. Então, aqui, como já é um praste, né, já é de conhecimento dos senhores e senhoras, então eu estou seguindo. São 32 unidades regionais e 7 polos. Aqui, se a gente observar, está bem distintas, né? As regionais, a gente vê pela distinção, diferenciação de coloração no mapa, né? Então, a gente vê que está bem, bem destacado, bem diferenciado aí. A estrutura das nossas unidades regionais, né, compete ao gerente regional, com seus coordenadores técnicos e serventes, apoio administrativos, assistente administrativo, escritório local, extensionistas e administrativos locais. Essa é a nossa estrutura da nossa gerência, né, da nossa unidade regional. Resultados em Minas Gerais, 2015, de todo o estado, já vem de Belo Horizonte para a gente fazer esse padrão, apresentar. Agricultores familiares que receberam assistência técnica, 365.028. Médios e grandes produtores rurais atendidos, 17.043. Público urbano trabalhado, 23.248. Organizações de produtores rurais atendidos, 5.343. Propriedades certificadas pelo programa Certifica Minas Café, que é 1.219, produtores participantes de eventos e programas do Minas Leite, 8.026, agricultores familiares orientados para acesso ao PAA e ao PNAE, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar, 18.990. E o volume total de crédito rural aplicado no estado, na modalidade de custeios, investimento e comercialização, foram 19.1 bilhões. E a gente vai chegar a um dado aqui interessante, excelentíssimo, que o resultado do ano passado, a gente estava na dúvida de chegar a 1 milhão de crédito rural, a gente conseguiu aí resultados expressivos aí para 2015. A Emater MG de Rio Novo, né, está presente aqui há 64 anos, desde 1952. É, eu chamo a atenção porque fui eu que coloquei a foto da praça. Eu acho a praça de Rio Novo é um cartão postal muito bacana, muito bonito, que enaltece muito o centro da cidade. Então eu coloquei a praça Marechal Floriano. Hoje Ronaldo Borges, né? A nossa unidade regional, né, está presente com o nosso gerente, Dr. Celso Luiz de Oliveira, telefone de contato dele, 32-3421-7374. Coordenadores técnicos, nós temos hoje o Dr. Marco Aurélio Salgado Pires, que é o coordenador técnico de cultura. E administrativos, hoje nós temos a dona Lauriane Cúcula Castro e a Patrícia Regina Pereira Alfred. A equipe local foi composta no ano de 2015... Sou eu, extensionista, Augusto César da Silva, administrativa Elianara Bellini Lima e a servente Dona Zilá Casimiro de Abreu. É de Oliveira, perdão. É, aí são as ações e abrangências, né, que a Emater vem atuando com a agricultura familiar, as questões do meio ambiente, muito bem colocado aí por vocês, pela questão do ouro, o mercúrio realmente, só fazendo uma aresta, já que a gente participou e está aqui, o mercúrio é um metal pesado e ele é bioacumulativo no organismo. Então, a partir do momento que ele acumula no organismo, ele não tem como eliminar mais. Nós temos a questão da alimentação escolar, questão da agropecuária, questão do café, a água indústria, né, que também é uma fonte geradora de renda aí, né, para as famílias rurais, né. Aí nós temos a produção agropecuária, aí eu já aproveito já para já entrar, né, já com a inclusão socioeconômica produtiva de agricultores e jovens, eu chamo atenção justamente por causa disso. Aqui são dados do IBGE, acessado agora, dia 25/4/2015, são dados recentes, que a gente é usado, inclusive, como parâmetros para várias questões, né, de levantamento, planejamento, e acho importante ter esses dados disponibilizados constantemente, né, no relatório, justamente para a gente ter uma visão de planejamento de quais serão as nossas ações, em quais setores que a gente podemos estar atuando e atacando. Eu chamo a atenção aqui para a questão da aquicultura aqui embaixo, senhores, né? A questão da bovino de leite, de cortes, a apicultura, inclusive a apicultura a gente está tendo hoje, não só na merenda escolar de Rio Novo, mas estamos comercializando em municípios vizinhos também, através do PENAI aí também, tá? Em São João, o Paulo, que é o nosso comercializa aqui, está comercializando também em município vizinho. A caprinocultura, a gente tem, né, o destaque para o jovem rural aí, que está trabalhando aí também, atuando com caprinocultura, inclusive pronafiano, com recurso do Pronaf. Mas eu chamo a atenção para a aquicultura, o tampacu, né, tilápia, os peixes estão começando, já começou a aparecer um número significativo. É uma oportunidade de geração de emprego, de renda, né, para esses pequenos produtores. É, faço lembrar, senhores, que eu consegui uma parceria aí com o sindicato, a gente conseguir introduzir alevinos de qualidade aqui no município, então já começam a ser relevantes os resultados da questão dos alevinos aí, já começam a aparecer já nos dados do IBGE. Aí a gente tem a questão da organização e fortalecimento das formas associativistas, né, de grupos de interesse, associações, cooperativas, conselho de gestão. Aqui é um grupo de interesse que foi, né, em dia de campo, isso foi na propriedade do José Geraldo, lá no sítio Ipiranga. Aí foi um evento voltado para tratamento de moerões. E, então, o grupo, já esse grupo também é o grupo envolvido também na chamada pública do leite, que eu vou estar citando posteriormente aqui. Aí a questão da preservação, educação ambiental, tratamento de moerões, é uma oportunidade de negócio, de aproveitamento de madeira na propriedade, no qual eu faço aqui, excelentíssimo senhor presidente, fazer jus, que eu tive a propriedade do seu pai, foi um dos primeiros a fazer, pediu a minha consultoria e eu fiz presente. Dentro da medida do possível, a gente procura atender um pouquinho para cada um, né? Aí a questão de acesso a políticas públicas voltado para o desenvolvimento rural, o programa Minas Sem Fome. Aqui eu chamo a atenção para a parceria do sindicato, né? Sindicato Rural, presença do Sozé aqui, né? Vocês podem perceber, né? A questão da associação, a Emater, os parceiros, produtores, conselho municipal. Então é importante, isso aqui foi uma parceria do programa Minas Sem Fome, que foram benefícios, nós recebemos aqui 800 quilos de semente, da variedade Avaré para silagem e é o bandeirante para grão, produção de grão. Aí o produtor que tinha sua aptidão ficou de acordo aí com a sua variedade e foram beneficiados 56 famílias aqui. Direto do governo federal. E foram beneficiados aqui na região 3 municípios, né, Milton? Foram São João, Rio Novo e Guaianá, e Rio Pomba. Foram beneficiados com a semente de milho aqui. A questão da segurança alimentar e nutricional das famílias, né, é importante destacar o PENAI, né, que está na alimentação escolar aí, envolvido. Nós tivemos aí do Ministério das Comunicações, Tecnologia e Informação a distribuição do kit de mudas, de mudas de fruta. É, né? Inclusive nós tivemos aí a parceria com a prefeitura e desde antemão e desde já agradeço de coração o empenho dos profissionais, das pessoas que estiveram envolvidas diretamente aí no transporte, né? Desde o motorista até os funcionários, com os cuidados que tiveram no manuseio dessas mudas, de buscar no viveiro, né? Então, de acolher essas mudas, até mesmo de molhar e de regar. É, esses funcionários que fizeram presente, antemão, agora eu já deixo meus agradecimentos aqui. E foi uma parceria da Prefeitura, né, e Emater e o Ministério das Comunicações aí que forneceram. Foi fornecido um kit de variedade de 14 mudas, distribuída em 2 mudas de banana, 2 de manga palmer, 1 de goiaba e 1 de acerola, 2 de laranja pera-rio, 3 de tangerina pocã e 3 limão taiti, fazendo um total de 14 mudas para fazer um pomar doméstico. Eu faço ressaltar aqui, senhor presidente, aos demais vereadores e vereadoras, que foram selecionados 38 famílias dentro do sistema do Pronaf, dos pronafianos. Então, foram produtores que tinham emissão de DAP. Foi puxada a lista e foram selecionados dentro do critério de emissão de DAPs ali, ativos e inativos também, porque não deixa de ser produtor, porque o cara está na atividade, mas está com a DAP inativa, mas continua no sistema, continua na atividade, só não renovou, né, a DAP e tudo, mas é pronafiano do mesmo jeito, é produtor. Então foram beneficiados aí. Acredito que já esteja plantado, né, seu Vinícius? A questão do assessoramento técnico às unidades individuais, coletivas de beneficiamento e processamento de alimentos, a gente chama atenção aqui pela chamada pública do leite, né, que já é um processo que está acontecendo, é um contrato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e já está acontecendo. A gente faz parte do lote 30 do Estado, e a nossa unidade de referência aqui é o sítio Cachoeira Santa, do Sozé Gouveia, que nos acolheu, ele, a família, o menino também, o João Carlos, que abraçou a nossa causa. E assim, estão dispostos a promover o desenvolvimento, estão dispostos a receber a informação, a tecnologia. É muito importante isso, o produtor receber a gente na propriedade dele, na casa dele. Então, eu me sinto gratificante de poder estar aqui hoje, justamente estar partilhando de um momento desse. Eu não poderia de vir... não desmerecendo a pertença dos meus colegas, mas não poderia deixar de vir e realizar essa apresentação, porque eles me deram essa oportunidade, essa casa me deu essa oportunidade, me acolheu. Então eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é me dar o respeito e vir aqui acolher os resultados e as críticas também, né? Claro, evidente que a gente faz parte de um processo de crescimento. Aí o principal produto, que é o leite, a produção, né, leiteira de Rio Novo, já mostrei esse quadro uma vez, chama atenção de novo, que pode ser uma boa, né, um bom momento para a discussão da questão da pecuária leiteira no município, principalmente na relevância da construção dos últimos, né, 10 anos aí, né, até o ano de 2013, está faltando o resultado de 2014. Mas eu chamo atenção... né, pela situação, número de vacas, né, que está em vermelho, e a produção anual. Vocês observem que o número de animais não cresceram tanto. Inconsequentemente, a média produtiva leiteira subiu consideravelmente. Isso são fatores, né, como alimentação, né, alternativas, aí, manejo. Então, isso contribui muito para que a média leiteira do rebanho alcançasse esse índice mais elevado aí, que é em torno de mais ou menos 7,5 litros, 8 litros hoje. Se a gente pegar a partir do princípio de 2004 aqui, a nossa média leiteira era em torno de 5,5 a 6 litros. Então, quer dizer, a gente vê que houve uma significativa aí com a presença da Imaterra aí no município aí ao longo dos anos. Aí o produto interno bruto, né, do município, total 66.698.000, o BIP agropecuário 10.504.000, tem uma representatividade de 14,% de participação no município e 6,75% no estado. Esses dados que estão sendo passados, senhores e senhoras, consta no relatório que vai ser entregue, tá? Esse é o documento que a gente repassa. A categoria de público atendido, agricultores familiares foram 287, jovens rurais 4, demais agricultores 18, público urbano 15, e estudantes aí com PNAE aí, 1.174 alunos beneficiados aí. Grupos e organizações assistidos, né, associações de produtores e agricultores 2, associação comunitárias rurais 1, grupos realizando compra coletiva 1, eu chamo atenção aí para a parceria da Emater, Sindicato e Prefeitura, com a aquisição em conjunta de calcário, que aconteceu o ano passado, um pouquinho tardia, mas aconteceu, o importante é que aconteceu. Né? Teve assim, alguns produtores que no final ainda ficaram, né, faltou no caso ser atendido, mas a maioria do grupo aí conseguiu, em torno aí de mais ou menos para cima de 100 toneladas, aí, acho que foi significativo aí o ano passado aí. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, nós temos um, né? Grupos de produção realizando gestão coletiva, tanques, nós temos 5 aí comunitários aí, né? Equipamentos coletivos aí. Aí resultados do PNAE, né? Foram atestados de produção. No meu caso, foi até contestado, eu gosto de fazer essas observações, que na época do PNAE, né, na isenção da minha colega e entra e sai, aqueles negócios todos, vieram que a cobrança da elaboração do projeto. Eu faço lembrar e ressaltar que técnico não tem obrigação de fazer projeto de PNAE. Eu tenho obrigação de dar atestado de produção. Então, fui contestado, né, inclusive pressionado, foram aí a gerência e tudo, e constataram que realmente eu estava correto aí na decisão aí e no procedimento. Aí nós tivemos aí na chamada pública do leite, né, o lote 30 nosso, nós tivemos aí arranjo produtivo local, que foi realizado aqui na loja maçônica, comunidade sede, que desde já, antemão, já agradeço ao Vinícius aqui pela presteza, né, de colocar à disposição da gente aí a sede. E faço atenção aqui ao senhor de chamar os nossos parceiros, participação dos nossos parceiros, né, além da presença da Câmara. Mas nós temos aqui representatividade do Banco do Brasil, nós temos a prefeita representando aqui também, né, o executivo aí, associação, sindicato. Então, é um momento de discussão aí da sociedade aí, né, a respeito do entorno da questão do leite, né, das questões aí das políticas públicas, das questões técnicas. E o seu Vinícius participou e contribuiu muito conosco lá com as discussões. Desde antemão, já agradeço. Mais uma reunião, que é o diagnóstico participativo, também realizado na comunidade da sede. Mais uma vez aí, os nossos parceiros marcando presença, a Câmara marcando presença, os produtores, né, mais uma vez ressalto aqui a dona Soraya, na sua participação aqui. Mais uma vez aí, o Vinícius, né, de perfil. São os procedimentos que rezam o contrato do lote. Aí, planejamento participativo realizado na comunidade Furtado de Campo. O palestrante ali é o Dr. Marco Aurélio Salgado Pires, que é o nosso coordenador técnico regional de fruticultura, que nos apoiou aqui nesses trabalhos aí da questão do MDA. E faço ressaltar também, senhores, que na propriedade de unidade de referência temos acompanhamento de um engenheiro agrônomo, que periodicamente vem fazer as visitas ao produtor rural aqui no município. O nosso engenheiro aqui é o Humberto, que é o mesmo que atende o município de Guaraná. Aí nós temos resultados captados para o município, né, através das nossas ações, aí o crédito rural, né, e somando aí Pronaf e outras demais linhas, né, custeios e investimento, conseguimos aí R$1.412.578.34. Faço ressaltar aqui uma observação, senhores, que não é só a EMATER na elaboração dos projetos de crédito rural aqui, são dados fornecidos de Belo Horizonte através da Superintendência do Banco do Brasil, que está o volume de crédito negociado na agência. E, né, e assim, muitos projetos de custeio, muitos são rural rápido, é aquele que renova automaticamente no banco. Então, às vezes, não chega a fazer renovação na EMATER ou vai até o profissional para elaboração do projeto. O ICMS Solidário, R$39.291,13, que é um recurso que é retornado ao município através da assistência técnica. E o PNAE, que gera em torno de R$ 76 mil reais aí, que é mantido esse recurso aí. Aí a relação custo-benefício da relação, né, da ATER no município, o quanto que a EMATER conseguiu gerar de recurso aí, quanto que a prefeitura, através dos senhores em votação aí da lei orçamentária, disponibilizou o convênio com a empresa. E para cada R$1 aplicado da prefeitura, a EMATER conseguiu reverter aí R$20,45 para o município. Acho que é um resultado um tanto satisfatório. Assim, em relação ao último relatório, que foi 18 mil e parece que 60 e poucos centavos que a gente conseguiu reverter. Faço lembrar aqui, senhores, que o meu trabalho é um trabalho apartidário, tá, excelentíssimo. Eu venho para trazer uma política de desenvolvimento, Eu trabalho políticas públicas de desenvolvimento, então não ponho partidarismo no meu trabalho. Vocês devem ter percebido o pouco tempo que a gente conviveu aí, viu que a gente procura desenvolver o trabalho com a maior presteza possível aí dentro do município. E deixar aqui, já de antemão, né, que eu já estou chegando já para os agradecimentos finais, que o escritório local da Emater agradece aos agricultores, demais parceiros institucionais pelo apoio às ações em prol do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Em particular, a prefeitura, né, né, pelo convênio pago em dia, e a gente presta o serviço, né, em dia também, a gente faz parte, no entanto, que eu estou aqui. E a Câmara Municipal, pela confiança aí dispensada à nossa equipe, a participação através dos seus vereadores que participaram aí, né, o seu Dionísio também contribuiu também aí com algumas aparições aí em algumas situações, e deixar aqui claro que estou lotado hoje em Santana de Cataguases, e estou à disposição dos senhores, e já estou passando a bola para a minha colega Patrícia, que já é de conhecimento dos senhores e senhoras, e do Milton, que é o nosso grande companheiro aí, mas mesmo assim a gente continua dando apoio à chamada pública do leite, a gente está aí com o Milton, e se precisarem de mim, senhores, a gente está à disposição aí, a Emater está de portas abertas, e agradecer imensamente a colaboração, a contribuição dos senhores. Pedir desculpas se eu pequei ou errei em algum lugar. A gente é humano, estamos aqui de passagem, estamos aqui para aprender. Eu não vim na Rio Novo para trazer, eu vim para buscar conhecimento com vocês, aprender. O pouco tempo que eu convivi aqui, eu aprendi muito, e essa experiência a gente carrega para onde a gente for. E o mais importante de tudo, as amizades a gente acaba construindo no município, pelo dia a dia do trabalho, a convivência, e a gente acaba retornando ao município tendo esse prazer, satisfação de chegar e ser muito bem recebido aqui. Então, desde já agradeço de imensamente coração a esta casa pela receptividade, e estou aí aberto a sugestões, críticas. Obrigado.
Augusto, a única parte ruim da apresentação foi você falar que você saiu do município de Rio Novo, que com certeza é uma perda assim, sentida, porque assim, a gente está aqui na nossa legislatura praticamente toda, né? Foi você que esteve aqui do nosso lado, todo ano vindo fazer a apresentação. Com certeza vai deixar um legado muito importante na nossa zona rural, aqui nas suas atuações em outros programas, conforme o senhor disse aqui. E com certeza a gente só tem, acho que, a parabenizar pelo trabalho. A evolução é muito grande. O Milton e Patrícia, quando no primeiro ano da nossa legislatura, quando o Augusto veio aqui fazer a apresentação, na época, salvo engano, era 900 e poucos mil de recursos captados pelo PRONAF. E eu lembro que na época eu fiz um desafio ao Augusto. Eu falei assim: vamos fazer um desafio? Vamos chegar a 1 milhão isso ano que vem? E quando foi feita a prestação de contas, no ano seguinte já tinha passado de 1 milhão. E hoje a gente vê, em 2015, que foram captados pelo PRONAF R$1.412.578,34 para o município. Ou seja, quase que dobrou aquilo que foi na primeira vez. Faltou cento e poucos mil reais para dobrar aquilo que foi do primeiro ano. E principalmente esse resultado, que é o mais importante, que a cada R$1, a gente viu aqui no gráfico, cada R$1 investido do município, pelo município, trouxe um retorno de R$20,45. Então, assim, é um retorno fantástico, e a gente torce para que cada vez mais haja esse investimento, para que o município tenha esse retorno. Então, assim, é só mesmo aqui hoje, no exercício da presidência dessa casa, agradecer pela convivência no dia a dia. Eu tenho certeza que a gente vai perder o extensionista local aqui, Augusto, mas a amizade fica, as portas da casa vão estar sempre abertas, e parabenizar, porque eu acho que tem que parabenizar, porque não é fácil. Assim, o meio rural, vocês batalham assim, todos os dias. Às vezes programam a coisa, a gente tem as condições climáticas que não dá. Você citou o exemplo do calcário, que chegou um pouquinho tarde, mas ainda deu para aproveitar. Isso é importante. Às vezes acontecem intempéries, mas eu acho que tem que parabenizar realmente, Augusto, pela forma que vem atuando. Já de antemão aqui, deixar também a palavra livre à senhora Patrícia Cabral, o senhor Milton, vocês que estão agora aqui na nossa cidade, já escancará as portas dessa Câmara para vocês e tenho certeza que vocês vão dar continuidade ao brilhante trabalho do Augusto. Então, sinta-se à vontade com a palavra a extensionista Patrícia Cabral.
Queria chamar o Milton para ficar aqui do lado, que eu vou ter que suportar ele aqui junto comigo em Rio Novo. Então, vou começar de uma vez. Né? Nós estamos juntos há 19 anos já, sabe? E eu vim para Rio Novo, ele não deu conta de ficar separado, então é 2 dias na semana e vai estar aqui comigo, certo? O Augusto César, ele é um técnico porreta, ele precisou de 2 para substituí-lo. Então, em troca do César, estamos aqui 2, o Milton e Patrícia. Nós chegamos aqui em Rio Novo, já conhecemos aqui nesses 19 anos. Eu trabalhei em Goianá, junto com o Milton, e nessa última enchente que teve, me trouxe, descuido, e me carregou para cá. Nós estamos aqui e vamos dar prosseguimento. Eu ainda comentei numa reunião que já vimos essa semana, o dia de campo, que eu sou a 40ª funcionária de Ematem, 64 anos aqui em Rio Novo. E o Milton é o 41º. Então, nós estamos aqui, e a Ematé era uma sequência. Eu estou aqui 64 anos depois que o primeiro ou a primeira faziam o que nós fazemos até hoje. O povo mudou, a economia mudou, mas o extensionista, ele não muda. Ele muda de nome. O extensionista é paixão. O extensionista, para ele apresentar isso aqui, é muito difícil, porque o número não fala o que o nosso sentimento de ver o crescimento das pessoas, a mudança pessoal, a qualidade de vida melhorar, isso para nós pesa muito mais de ver uma família progredir, de ter uma roupa melhor, de ter uma condição melhor e que não dá para jogar aqui no quadro. Esse quadro é só número, isso é frio. Isso aqui é uma obrigação nossa com a empresa. Então, nós extensionistas, a gente sabe muito bem, igual ele falou, a dificuldade que é a gente trabalhar nesses anos todos de experiência nosso, meu, do Milton César. A gente sabe o tanto que é difícil a gente trabalhar com o homem do campo nas condições que hoje eles se encontram. Então, é uma vida lastimosa, vamos dizer assim, há muitos anos, e com o passar do tempo, a juventude rural está sumindo. Nós estamos com mais dificuldade. Nós vimos ali 4 jovens rurais atendidos. Não é porque a gente não gosta de trabalhar com juventude, é porque o jovem hoje está saindo do campo mesmo. Então, nós estamos com uma missão importantíssima nas nossas mãos, que é o futuro até da nossa empresa. Se nós não fizermos, o município não nos ajudar a fazer o mínimo para a gente segurar esse pessoal no campo, o pessoal está envelhecendo, o campo está envelhecendo. E nós estamos com dificuldade de dar prosseguimento a isso. E a produção não pode parar. É a agricultura familiar que mantém o município, o estado, o país. Né? Então, nós estamos aqui na Câmara de Vereadores prestando, o César muito bem colocou aqui com relação ao relatório, mas nós estamos aqui também pedindo a colaboração do município. Nós estamos aqui para trabalhar e com seriedade, porque nós da Ematé, quando vem para o município, nós sabemos o peso que é para o município pagar um convênio, ainda mais na crise de hoje. Então, a gente tem que fazer jus ao dinheiro que é gasto, que é um dinheiro do povo que está nos pagando, que está tendo convênio. Então, a gente está aqui para trabalhar. Nós não temos de forma nenhum interesse político partidário dentro do município de Rio Novo. Nós vamos trabalhar com todos os partidos políticos, com todas as pessoas que pertencem a esses partidos, como cidadãos, como produtores rurais, sem distinção. Estamos no ano político, temos que agradecer à prefeitura que nos trouxe para cá, que nos abriu os braços e nos trouxe. Só que este ano nós vamos trabalhar normalmente, como se fosse qualquer ano. E nós não vamos interferir e deixar a Ematé ser interferida por qualquer problema político nesse ano, que é difícil, certo? E vocês podem contar conosco. Gostaríamos de deixar claro aqui que toda atividade que nós formos desenvolver, nós vamos sempre comunicar à Câmara, a gente sempre vai mandar convite, mesmo que todos não possam, igual o dia de campo que foi realizado no Zecas, nós tivemos 3 vereadores presentes, é impossível todos estarem, e a gente gostaria que quando chegasse esse comunicado, fosse divulgado, obrigado. Vocês nos ajudassem também a divulgar, ao pessoal procurar nosso escritório, certo? E vamos dar continuidade ao que os outros colegas nesses 64 anos estão fazendo. Qualquer dúvida, qualquer reclamação, por favor, nos solicitem a vinda aqui para explicar ou nos procurem, porque é muito ruim, assim, a Emater, a gente sofre muito com a Emater, comentários às vezes que não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo. Então, qualquer dúvida, estamos às ordens de vocês, certo? O meu cargo é extensionista bem-estar social, aqui já tivemos outras, as últimas duas outras foram a Clara, a Cristiane, então a gente vai procurar dar sequência às ideias que elas estavam, né? E estamos passando por aqui, não sabemos até quando, mas enquanto nós estivermos passando por aqui, vocês podem ter certeza que nós vamos trabalhar com seriedade. Eu vou passar para o Milton para vocês ouvirem um pouquinho a voz dele também, né?
Boa noite a todos. Acho que não tem muita coisa para falar não, né? Já falaram tudo, então acho que é boa noite, né? Até o ano que vem. Não, mas isso que a Patrícia falou, que o César ficou aqui também um ano e meio, dois anos, né, César? Essa aqui é uma prestação de conta. No começo eu ficava até meio revoltado com isso, que você tinha que pedir a Câmara para abrir um espaço na agenda e aquilo me deixava meio revoltado, sabe? Um negócio muito metódico, eu não gostava muito desse modelinho. Eu mesmo bolava minhas coisas, a gente botava umas fotos, a gente botava uns dados mais interessantes, mas a gente passou com o tempo a ver que isso é interessante para a empresa, interessante para a comunidade, interessante para os vereadores, né? Porque, de uma certa forma, as leis são aprovadas aqui. E é difícil, eu brinquei em Goiânia essa semana, porque eu estou lá 3 dias e 2 dias aqui, né? Então ela me atolera mais pouco tempo. E agora, graças a Deus, eu estou lá sozinho, né? Então, assim, eu tenho um descanso também. É bom fazer, né? Frisar isso. Então eu falo com eles o seguinte, que é muito difícil você ver a empresa, eu não vi, porque geralmente a Câmara tem que convocar, né, a pessoa, alguém, alguma entidade para poder prestar esclarecimentos. E a Emater, de uma certa forma, dá a cara para bater primeiro, né? A gente monta o relatório, vem e apresenta, né? Às vezes pode ser que não alcance o objetivo que tem que alcançar, mas de uma certa forma dá a cara mesmo à amostra. E eu acho que isso é interessante, acho que a gente se expressar primeiro é melhor, né? Então nós estamos aqui agora, a partir desse ano, eu 2 dias aqui, em um novo, quarta e sexta-feira, tá? E a Patrícia está aqui a semana toda. A gente vai tentar, é claro, desempenhar um trabalho, pelo menos uns 50% do que o César fez, pelo menos 50% maior do que ele eu sou, né? Então já começamos já na frente um pouquinho, tá, César? O pessoal, o primeiro dia que chegou, entrou na matéria, falou que o César aumentou, eu falei assim, não, rapaz, isso é o final de semana, está sendo bom, está sobrando dinheiro, fazendo churrasco, né? Mas a gente espera fazer um trabalho, pelo menos no nível que ele fez. É claro que é difícil, 2 dias na semana é complicado atender, tá? Você não vive o município do jeito que precisa viver. Na mesma hora que você está aqui, você já está atendendo lá, e lá é outros problemas, aqui são outros. Mas a gente vai tentando minimizar isso. A gente já tem umas experiências de atender em outros municípios, e a gente vai tirando as coisas ruins que a gente passou e vai deixando as coisas boas e tentando trazer as coisas melhores possíveis para o município, tá? Nós estamos aqui à disposição. O ano que vem esse trabalho já é nosso, tá? Hoje nós estamos só pegando uma rabeira aqui na palavrinha do César, mas o ano que vem, se Deus quiser, essas apresentações é nossa e vamos tentar bater o recorde aqui do nosso amigo César, né? E no outro dia passar um e-mail para ele meio desaforado, tá bom? Obrigado a todos, gente.
Obrigado a você, Milton, a Patrícia, sejam bem-vindos ao município de Rio Novo. Vou aqui então, já que vocês lancei o desafio para o César no primeiro ano de legislatura, vou lançar aqui hoje, deixar registrado também. Não sei se ano que vem eu vou estar aqui sentado dentro desse plenário, que a gente vai passar por uma avaliação agora em outubro, mas eu quero estar ali do lado de fora, se eu aqui não estiver, e fazer um desafio para a gente ultrapassar 1,5 milhão ano que vem. Tá pertinho aí, César. Tô sendo mais bonzinho que eu fui com você, né, César? Então, tá faltando pouco. Então, ano que vem, durante a apresentação, a gente rompe a barreira de 1,5 milhão aí. Talão, para vocês não assustar, o desafio vai ser menor, então, dessa vez. Então, do mais é agradecer em nome do Augusto a vocês por todo o trabalho da EMATER, que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês da melhor maneira possível aqui. Vocês vão ver que Rio Novo, o povo de Rio Novo é muito acolhedor, principalmente o povo da zona rural. E eu tenho certeza que, do mesmo jeito que o Augusto hoje está em Santana do Deserto, mas tem um pedacinho do coração dele aqui, Santana de Cataguases, vocês também vão criar aqui um vínculo com a nossa cidade e que vocês permaneçam muito tempo. Porque é por causa do trabalho de vocês que aqueles 240 e poucos produtores que ainda estão na roça não desistiram e largaram tudo para lá. É porque vocês ainda dão assistência para eles, ainda dão perspectiva para que eles possam continuar nos seus negócios. Isso é muito importante. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Vinícius Araújo.
Bom, eu, como produtor rural, não poderia deixar de fazer uso da palavra, né? Acompanho o trabalho da EMATER já há vários anos. Gostaria, primeiro, de parabenizar, né, o César pelo trabalho que ele fez aqui, no tempo que ele esteve aqui, com todas as limitações, né? Porque a gente sabe que não depende só dele, às vezes depende também de combustível, que está meio racionado, outras formas de parceria. E agradecer a ele tudo que ele fez aqui no nosso município, né, César? E de aproveitar também já dar as boas-vindas, né? Essa casa já enviou um ofício de boas-vindas lá, não sei se vocês receberam, mas nada como pessoalmente, né? A gente já sabe o trabalho do César, do Milton, da Patrícia, né? São muito eficientes. E falar também da importância desse trabalho, porque às vezes a gente mesmo acompanhando, a gente não sabe, não vê os dados, né? Então foi o que o Guilherme falou ali. Muita gente, às vezes, já aconteceu de prefeitos aqui, está a ponto de não renovar o convênio com a EMATER. Eles enxergam, às vezes, a EMATER como uma despesa. E não é uma despesa, na realidade é um investimento, né? Despesa é o que você gasta e não tem retorno. E a EMATER está dando retorno, né? Um real está de investimento, está dando um retorno até de 20 reais, quer dizer, 20 vezes a mais. Eu também anotei aqui o que a Patrícia falou, uma coisa que a gente observa muito, a questão do jovem rural, né? Infelizmente, os produtores, aqueles que vivem no meio rural, você vê as pessoas mais velhas, né, vão abandonando a atividade pela idade, você não vê um jovem que substitui, né? Infelizmente. É uma coisa triste, mas a gente tem como reverter isso aí, né? Agora, eu gostaria de fazer duas perguntas aqui. Uma com relação àquelas sementes que vieram para o município. Eu estou fazendo a pergunta porque, às vezes, eles me perguntaram, eu respondi pelo meu conhecimento, né? Mas, às vezes, o produtor, não sei de onde eles tiraram isso, se elas foram do governo, se é aquele programa Minas Sem Fome, ou se foi de alguma emenda parlamentar de algum deputado. E outra que eu gostaria de fazer é se o PNAE está ativo, né? Porque a gente sabe que era funcionário Cristiano que fazia. E com a saída dela, né, o César mesmo citou, se está ativo hoje no município.
É importante, eu falei, citei isso para a colega, é importante essa participação e justamente para a gente tirar essas arestas. Com relação à semente do programa Minas Sem Fome, do qual o gestor do programa é o deputado federal José Silva. Então, foi feito através de emenda parlamentar, através do deputado federal José Silva. Inclusive, consta aqui em relatório, que eu vou aproveitar a oportunidade do momento, com a licença da palavra, já entregar o relatório e já consta aqui. E com relação ao programa do PNAE, o PNAE continua funcionando, sim. De que maneira? Através de quê? Hoje, quem faz a elaboração desses projetos é a própria escola. Tem um nutricionista que está desenvolvendo esse trabalho, eu acho que deve ser de conhecimento de algum mais vereador aqui da bancada, que na própria escola é executado. A minha parte que me toca para o Milton, no caso, é a parte técnica, que é onde a gente faz os atestes, atestando que a veracidade daquelas informações é que aquele produtor é produtor rural. Então, a gente vai à propriedade, é como se fosse uma teste de uma DAP, como se fosse a emissão de uma DAP. Mas a elaboração dos projetos continua sendo executada através das próprias entidades aí que estão sendo beneficiadas. E eu, assim, tenho conhecimento sempre, no período que eu tive aqui, a gente vive de bode expiatório, excelentíssimo vereador. a gente vai até, às vezes não precisa ir até a propriedade, mas vai até a escola verificar se está realmente chegando um produto com qualidade na merenda, porque o produtor também não pode chegar lá e entregar qualquer coisa para as crianças também não. Então a gente averigua, informa, procura informar dessas pessoas que estão recebendo esse produto lá, e pelo que o meu ver me parece que funcionou, e funcionou bem aí no exercício 2015. E já deixar de claro, antemão aqui, pedir a Deus que ilumine o caminho da minha colega aqui, já para o exercício de 2016, com essa receptividade aqui da casa, e do meu colega também, e que precisar do apoio do César, estamos à disposição. Gostaria de ressaltar, excelentíssimo presidente, que veio no nome do senhor Sebastião Esperança. A gente foi pego de surpresa, o ofício aqui já está protocolado, essa é a via de vocês, é a via que segue para o Tribunal de Contas do Estado, tá, senhores?
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Éder Lima.
Bom, eu também gostaria de desejar sucesso a Patrícia e o Milton, né? Sejam bem-vindos. Agradecer e parabenizar ao César pelo trabalho desenvolvido no município, né? A casa, como já foi dito aqui, não esta casa somente, mas o município de Rio Novo, ele quando toma por si um amigo, certamente leva para a vida inteira. Então, sinta-se abraçado pela nossa cidade. Na verdade, a gente fica preocupado sim, com a questão do jovem que não volta ou não quer ficar mais, né, se estabelecer no campo. Mas um dado importante que a gente verifica ali, e que eu acho que vai ajudar isso, vocês têm muito mais conhecimento que eu, não sou da área rural, mas a agricultura familiar, a partir dos programas de aquisição de alimento e o próprio PNAE, eu tenho certeza que o jovem, vislumbrando a possibilidade de cravar ali o seu sustento da sua família, eu acho que são dois programas que vão ajudar muito, que tem havido maior investimento. Inclusive, se eu não me engano, foi o ano passado, eu até fiz um requerimento nesta casa, cobrando da Secretaria de Educação, que hoje que alimenta o PNAE, né, através das escolas, pedindo que houvesse maior divulgação, na verdade, dos folders que mostram como o produtor rural deve agir, né, e criar suas estruturas para participar desses programas. Porque é uma obrigatoriedade em lei que 30% seja gasto da alimentação escolar seja adquirido desses produtores. Então é um dinheiro certo. Precisa abrir o campo para que eles possam realmente ter esse espaço e adquirir os seus recursos, porque na verdade é isso, né? É um investimento, o produtor rural é um empresário, sim, um empresário do campo, né? Então sejam bem-vindos, e César, muito obrigado aí pela apresentação.
Foi entregue aqui então pelo senhor Augusto César da Silva um ofício ao ilustríssimo senhor Sebastião José Esperança, digníssimo presidente da Câmara Municipal. É com satisfação que encaminhamos a Vossa Excelência o relatório anual de atividades, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater e os resultados alcançados no ano de 2015 neste município. Reconhecemos o destacado papel desta Câmara em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades de intervenção e formular políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento rural, o desenvolvimento sustentável, de modo especial a dinamização do setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do poder público municipal, executivo e legislativo, que não mediu esforço para propiciar as condições necessárias para que a equipe local da Emater pudesse desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Nessa oportunidade, solicitamos de Vossa Excelência o agendamento dessa reunião de hoje para que possa apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o relatório anual de atividades que foi apresentado aqui hoje. Então, esse é o ofício, o relatório vai ser passado aqui à secretaria dessa casa, e aquele vereador que quiser a cópia será, com certeza, será disponibilizado. Só gostaria, Augusto, e você, Milton Patrício, que também levasse o nosso abraço, nosso agradecimento para a senhora Eleanara Bellini Lima e a senhora Zilá Casimiro de Oliveira, que também fazem parte da equipe da Emater. Não estão aqui hoje presentes, mas que também fazem parte dessa equipe. Gostaria que levasse os abraços da Câmara Municipal a todos eles. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador José Adriano.
Eu também não poderia deixar de pronunciar, né, agradecer ao César pelo grande trabalho que fez nosso Rio Novo, né, César? A amizade que você deixou aqui, né? Só não esquecer da gente, né, César? Às vezes você volta aqui de vez em quando. E queria também, né, desejar a Patrícia, ao Milton, sucesso, né, no nosso município. Eu já te conheço há muito tempo, né, Patrícia? Há muitos anos, até te vendi um carro, né? Todos nós sabemos do trabalho que vocês fazem em Guaianá, né, um trabalho excelente. E é como o vereador Vinícius acabou de falar, infelizmente tem prefeito, né, que não pensa no campo, tem uns que pensam até em não pagar o convênio da Ematec. Eu, se eu fosse prefeito de Rio Novo, a Ematec ia andar do, tudo que ela precisasse ia ter, porque eu também já fui do campo, eu sei as dificuldades, né, que enfrenta hoje, o governo não incentiva em nada, né? Talvez se não fosse vocês, só teria boi no pasto, porque fica mais fácil, né? Então, quer dizer, hoje o produtor rural, as pessoas que mexem com abelha, enfim, outras atividades rurais, hoje talvez tenha pouco, mas tem por causa de vocês, por causa do incentivo de vocês. A gente vê, por exemplo, a produção de leite, se eu não me engano, Milton, é 15 mil é por dia, produção leiteira em Rio Novo hoje, hein? Não, não. Quantos? Diária. Pois é, Rio Novo chegou a ter uma produção diária de quase 50 mil leite por dia. Então, quer dizer, a situação só piorou, né? Como é que a pessoa vai tirar leite a um real, né? Trabalho que dá para tirar leite, né? Então, eu queria parabenizar vocês por todo esse trabalho. E Rio Novo hoje, se tem alguma coisa na zona rural, é por causa de vocês, por causa da Ematec. Só isso, presidente.
Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Milton, Patrícia. Com certeza. Um milhão e meio. Está lançado o desafio. E Patrícia, vocês, assim, pelo menos nos dois últimos anos, a gente adotou, assim, nessa legislatura, a gente tem adotado o orçamento participativo, a gente tem convidado as entidades do meio rural e também do aqui de nossa cidade para estar discutindo junto com a gente a elaboração do orçamento municipal propondo emendas. Então, com certeza, se esse ano for feito novamente, a gente vai indicar vocês para estar participando com a gente aqui, sugerindo ideias, propostas de emendas, ok? Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos, em especial os amigos da Emater aqui.